Nós estamos aqui porque na escola aprendemos os Lusíadas, aprendemos os textos clássicos da cultura ocidental, mas não aprendemos a Bíblia, não estudamos a Bíblia no liceu, não estudamos na universidade. Podemos até ter estudado humanidades, mas os textos bíblicos passaram ao lado, ou só muito lateralmente entraram na nossa formação. Nós estamos aqui porque a Bíblia é considerado apenas um livro religioso nas nossas sociedades ocidentais e, por isso, há uma iniciação que é apenas reservada ao cuidado das igrejas. E, por isso, acontece isto, que é nós chegarmos a uma vida adulta, termos até uma cultura universitária, mas, em relação à Bíblia, nós sentimos-nos pequeninos. Sentimos que nunca verdadeiramente fomos iniciados no seu conhecimento, na sua paixão, na sua descoberta. Que livro é este? Que biblioteca é esta? Que, por um lado, exerce um fascínio enorme sobre nós, mas, por outro lado, dá-nos a dimensão do que nos falta caminhar, da nossa impreparação, daquilo que temos ainda de buscar. Que livro é este? Que biblioteca é esta? Nós devíamos ter aprendido a Bíblia na escola. E um dos projetos que eu acho que a nossa geração se tem de empenhar é, de facto, que se estude a Bíblia no espaço público. E uma pessoa de cultura média não ignora os grandes textos, as grandes páginas, as grandes personagens da Bíblia, mas ganha uma familiaridade com elas. Eu queria começar por contar uma história, a história de um dos grandes intelectuais europeus do século XX. Chama-se Erich Auerbach. É um judeu alemão que, no tempo do nazismo, foi perseguido e acabou por ir para Istambul, viver no exílio. E ali, em Istambul, sem biblioteca, porque ele deixou a biblioteca na Universidade de Berlim, onde ensinava, mas não é sem biblioteca, ele escreve e publica, em 1946, um dos textos marcantes da cultura do século XX, que é este livro chamado Mimesis, um estudo sobre o realismo na literatura do Ocidente. E é extraordinário porque este homem, de memória, cita todos os grandes livros que se escreveram até a sua data, e fala das personagens, das intrigas, das narrações, das vidas, e num tempo sem os recursos que hoje nós temos à mão, porque podemos estar num deserto e ter ao nosso alcance todos os recursos, Erich Auerbach tinha apenas a sua memória. E tinha a ferida de ser judeu e de ver que a cultura do Ocidente remetia para o silêncio a tradição judaica. E não por acaso, o primeiro capítulo deste livro, Mimesis, O Realismo na Literatura do Ocidente, intitula-se A Ferida de Ulisses. E então é uma comparação entre a literatura do ciclo homérico, a grande literatura grega assinada por Homero, sobretudo os dois grandes livros, a Odisseia e a Ilíada, e o texto bíblico. Ele faz uma comparação. Por estranho que pareça, é um dos primeiros textos escritos por um homem não religioso, no sentido que não é um padre, não é um teólogo, mas é um professor de literatura. É um dos primeiros textos a ser escrito assim de fora, em que se olha para a Bíblia como um grande documento humano. Não apenas como um texto imediatamente de leitura religiosa, mas como um grande documento humano. E quando ele se põe a comparar esses dois gigantes, esses dois campeões da cultura do Ocidente, que são a Odisseia e a Ilíada, com o texto bíblico, a grande surpresa para os leitores de Auerbach é que a Bíblia não fica a perder. Ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos. Porquê é que a Bíblia é remetida para a cerca confessional? Será que ela não ensina nada ao homem do Ocidente? Será que ela não mostra nada? Será que ela não traz um contributo mesmo à arte de contar, ao modo de pensar, às modalidades de expressão do ser ocidental? Nesta comparação, o que é que Auerbach nos diz? Diz muitas coisas, eu vou recuperar três elementos que me parecem significativos. Ele diz, pensemos na Odisseia. A Odisseia conta a história de um herói, Ulisses, que vai combater na Guerra de Troia, sai da sua casa. E o que é a Odisseia? A Odisseia é o regresso a casa. É o regresso, no fundo, de um homem a si mesmo, ao mundo que ele conhece, ao mundo que ele deixou, ao mundo familiar, ao mundo que ele dominava. A Bíblia também começa com uma viagem, e nisso pode-se fazer o paralelo com a Odisseia. A Bíblia começa com uma viagem, mas a viagem não é o regresso ao mundo que já se conhece e se domina, mas é, espantosamente, uma viagem para o desconhecido. Quando Deus chama aquele homem chamado Abraão, diz-lhe, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te vou indicar. E esse lugar Abraão não conhecia. Ora, é muito mais radical fazer uma viagem que é sair da minha casa para um lugar desconhecido do que sair da minha casa e voltar à minha casa. Então, de certa forma, em termos da estrutura narrativa, o livro do Gênesis bate a Odisseia aos pontos. Claro, não se pode falar assim dos livros, mas para dizer como há um dado novo no texto bíblico. O texto bíblico traz alguma coisa de diferente. Um outro aspecto é, no cânon homérico, nós temos uma galeria de personagens que são heróis. São nobres, são grandes lutadores, são semideuses, são os próprios deuses. É essa a categoria. E é uma categoria, se quisermos, muito elitista. Porque o mundo grego, sendo a pátria da democracia, não deixava de ser um mundo muito elitista. Quando se compara com a Bíblia, também percebemos que a Bíblia é muito diferente. Porque a galeria de personagens é muito mais ampla. Na Bíblia, por exemplo, nós temos mulheres que são protagonistas. Temos pastores que são mais importantes que os próprios reis. Temos personagens de segundo plano no ranking social que são colocadas num plano primeiríssimo da ação. Então, nós temos um espelhar da sociedade humana muito mais variado, muito mais polifónico do que a realidade que temos nos grandes textos clássicos. Aí também a Bíblia tem alguma coisa a ensinar-nos, porque a Bíblia conta a epopeia, conta as histórias também da gente comum, da gente que, digamos, não pertence à partida a uma determinada elite social. E depois o modo como a Bíblia tem de construir personagens. Eu acho que todos nós que estamos aqui, porventura, temos personagens bíblicos que nos acompanham há muito tempo, nas quais nós pensamos. Personagens do Evangelho, personagens do Antigo Testamento, que se tornam referências no nosso modo de ser religioso, mas também no nosso modo de ser pessoa, no nosso modo de ser humano. Essas personagens na Bíblia são construídas com fracos recursos. São, quando comparamos outra vez com o texto homérico, e não vos vou amassar muito mais com esta comparação, mas quando visitamos o texto homérico, as personagens são muito trabalhadas. Vão até, digamos, vão até aos detalhes. E por isso Homero é o pai da literatura do Ocidente, porque ele sabe descrever um personagem e sabe contar-nos, mostrar-nos tudo, não deixando nada de fora. No texto bíblico, pelo contrário, nós temos um uso do claro-escuro. São uns traços, se a gente pensar, por exemplo, que os evangelhos não nos dão nenhuma descrição física de Jesus. Nós não sabemos se ele era alto, se era baixo, se era magro, a cor dos olhos, a cor do cabelo, que é uma coisa praticamente impensável se a gente pensa, eu vou ler um livro, quero conhecer como era o protagonista. Ora, os gregos tinham esta preocupação. Nós sabemos tudo de Ulisses, como ele era, o peso que ele tinha, a maneira dele andar, sabemos isso tudo. Das personagens bíblicas nós não sabemos esses detalhes que para nós se calhar fazem a diferença no apego que temos a um livro. E contudo, as personagens tornam-se verdadeiramente inesquecíveis. Porque a arte de contar bíblica é uma arte que é muitas vezes o não dizer até ao fim. E o que é que mostra? Mostra as personagens no seu enigma, no seu segredo. E o não dito acaba por reforçar muito a densidade daquelas personagens. Por exemplo, uma das personagens marcantes do Antigo Testamento é o rei David. A história do rei David, que todos nós conhecemos, aquele pastor que era, quando o profeta foi ter com o pai dele a dizer que vinha eleger um dos filhos rei, o pai lembrou-se de todos os filhos, menos daquele. Aquele era o último, aquele estava a guardar os animais. E contudo, David é sem dúvida das grandes personagens da Bíblia. O rei poeta, que também compôs salmos, foi o fundador do reino de Israel, que construiu a unidade de Israel. Digamos, é de facto o grande rei da história de Israel, o rei David. Ora, a crónica do rei David é um texto absolutamente incrível. E é um texto, aparentemente, feito com poucos recursos, mas que nos diz imenso, dá-nos a sugestão daquilo que se passa no fundo da sua alma. Eu leio uma passagem do segundo livro de Samuel 11, 1-2. 2 Samuel 11, 1-2. E diz assim: no retorno do ano, na época em que os reis costumam fazer a guerra, David enviou Joabe e com ele a sua guarda e todo Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá, mas David ficou em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde, David, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho, e era muito bonita a mulher. Digamos, é um texto muito sintético, se quisermos até com algumas lacunas, não nos diz muito, mas depois nós percebemos que alguma coisa muito diferente, muito anómala, se passa com o rei David. Reparem, no retorno do ano, na época em que os reis costumam fazer a guerra, David enviou Joabe. Coisa tão estranha, quer dizer, os reis costumam partir para a guerra e David, que era um rei formidável, em vez de ir à frente das suas tropas, fica em casa. O que é que se está a passar com David? E depois, não só fica em casa, mas levanta-se, ficou em Jerusalém e aconteceu que numa tarde, David levantou-se da cama. Quer dizer, o que é que acontece a um rei que se levanta da cama à tarde? E levantou-se da cama à tarde com um sentimento de culpa, começou logo a fazer alguma coisa. Não, pôs-se a passear pelo terraço do palácio e do terraço avistou uma mulher que tomava banho e era muito bonita essa mulher. O que é que se passa com o rei David? Reparem, ao mesmo tempo, o texto não diz, mas diz. Não diz, não explica, mas deixa-nos a sugestão, certamente, de uma crise existencial. Quer dizer, um rei que não parte à frente dos seus homens, alguma coisa de estranho se passa. Um homem adulto que fica até tarde na cama e não está doente, alguma coisa se passa. Um rei que está tão desocupado, que anda pelas suas muralhas, ao entardecer completamente disponível para qualquer aventura, alguma coisa se passa. E nós percebemos que David atravessa uma crise profunda. E depois, quando vamos juntar à maneira de um policial, o que é que se está a passar com David? O que é esta depressão, nós diríamos hoje, que abala o primeiro do reino. Juntando os elementos, nós percebemos que na última guerra David sofreu uma grande humilhação, os reis a quem ele manda os seus embaixadores não o reconhecem, e neste momento preciso, a meio do seu caminho, David começa a pressentir que conquistou tudo, que não tem mais nada para conquistar, e olha com um vazio muito grande o que pode ser a sua missão, e entra nesta crise que vai ser uma avalanche de pecado que o vai levar a, nós sabemos a história, a mandar matar o marido desta mulher para ficar com ela, e depois todo o final trágico que a partir daqui se desencadeia. Reparem, a Bíblia, por um lado, é de uma enorme economia de recursos, mas, por outro lado, é um texto absolutamente extraordinário. A história de David, uma vez lida, nós é daquelas personagens que nós não nos esquecemos mais, também pela força daquilo que é dito. A Bíblia devia ser estudada na escola, como a Ilíada, como a Odisseia, porque, de facto, é um grande documento humano. Mas a Bíblia devia ser mais estudada também nas nossas comunidades. Há 50 anos, no Concílio Vaticano II, uma das afirmações programáticas era esta: que os fiéis tenham acesso patente à Sagrada Escritura, acesso manifesto à Sagrada Escritura. E uma das grandes viragens, das transformações do Concílio Vaticano II foi esta: colocar a Bíblia na mão dos fiéis, na mão dos leigos. E o texto fundador, que se chama Dei Verbum, Palavra de Deus, que é um dos documentos importantes do Concílio Vaticano II, diz explicitamente que a Bíblia é a alma. É a alma do pensamento cristão, é a alma da teologia, mas também é a alma da Igreja. Também é a alma da praxis, do agir dos cristãos. Quando nós pensamos na herança do Concílio Vaticano II, no legado do Concílio Vaticano II, é um legado enorme. Quer dizer, o Concílio Vaticano II mudou, de facto, a configuração da Igreja naquilo que a Bíblia diz respeito. Porquê? Porque nunca, como nestes 50 anos, a Bíblia foi estudada, foi escrutinada, foi, digamos, democratizada, entre aspas, neste acesso livre. De facto, todos nós temos uma tradução da Bíblia em casa, ou já contactamos com alguma tradução. Para nós, ir até a Bíblia, digamos, não há nenhum interdito. Reparem, isto é uma coisa muito nova. Isto de qualquer batizado sentir que tem direito a ler a Bíblia, que tem direito a abrir e a ler, é uma coisa muito nova, porque, digamos, há 100 anos não era assim. De maneira que vivermos neste tempo também corresponde a uma grande possibilidade e a uma viragem desta apropriação em relação às Escrituras. O século XX foi um século de ouro de estudos bíblicos. Tivemos grandes biblistas, grandes exegetas. Uma coisa muito importante, por exemplo, é o lugar da Bíblia no diálogo ecuménico, no diálogo entre as igrejas cristãs, porque é uma coisa que nos une às outras igrejas. Enquanto, por exemplo, a própria igreja ou os sacramentos são muito diferentes de igreja para igreja, a Bíblia é a mesma. Então, a Bíblia, a paixão pela Bíblia, o estudo bíblico, o alimentar-nos da Bíblia, é alguma coisa que temos de comum a todas as igrejas cristãs. E a Bíblia foi, nestes 50 anos, digamos, uma grande plataforma do diálogo ecuménico. Tem sido um laboratório de encontros, de aproximação entre os cristãos. Para lá de cursos, de grupos de leitura bíblica, de catequeses bíblicas, do dia da Bíblia, do dia da Palavra, um sínodo sobre a Palavra de Deus, de maneira que estes 50 anos têm sido um fermentar de iniciativas em relação à Palavra. Mas se nós perguntamos, hoje, os fiéis católicos têm acesso patente à palavra de Deus, se nós perguntamos, a resposta tem de ser ainda não. Ainda não. E o que é que falta? As livrarias estão cheias de Bíblias para ser compradas. Digamos, não é a ligação à apropriação material da Bíblia. O que nos falta é uma apropriação existencial. O que nos falta é uma iniciação à leitura. E aí todos sentimos como uma falha da nossa catequese, o facto de ser uma catequese limitada no tempo, quer dizer, é uma espécie de iniciação cristã que acontece durante a nossa infância e uma parte da nossa adolescência, e depois ficamos apenas... O contacto com a Bíblia permanece, porque lemos todos os domingos, ela é meditada nos grupos de vida, ela está presente, mas não está de uma forma sistemática, não está de uma forma organizada. E a verdade é que nos custa muito reconhecer, ou não nos custa nada reconhecer, mas temos de reconhecer que há uma estranheza muito grande. E a Bíblia é mais o desejo da Bíblia, o desejo que todos nós temos de abrir este livro e de fazê-lo nosso e de ganhar familiaridade, ganhar habilidade, competências na sua leitura, é mais esse desejo do que propriamente hoje a nossa própria realidade. Passar à leitura da Bíblia é, sem dúvida, um dos grandes desafios da Igreja de hoje. E isto que nós estamos aqui a fazer, este exercício, digamos, muito despretensioso, de juntos fazermos umas sessões da Bíblia, claro, 9 sessões, há tanto para dizer sobre a Bíblia, isto é um abrir do gosto, do entusiasmo, é um primeiro passo, mas é importante estes primeiros passos, em que de uma forma deliberada eu digo, bem, eu quero estudar, eu quero aprender, porque tem de haver, como há uma iniciação à Eucaristia, e nós precisamos de aprender as palavras que dizemos, as orações que rezamos, o sentido, o significado profundo do mistério que acontece em cada Eucaristia, o mesmo se diz também em relação à Bíblia. Nós precisamos de nos adentrarmos, passarmos para o interior deste texto. Para isso, penso que é importante, e esta, possivelmente esta primeira conversa enquadra-se dentro daquilo que se chama a hermenêutica bíblica, os pressupostos de uma hermenêutica bíblica, quer dizer, porque nós estamos aqui porque aceitamos o desafio de ler a Bíblia, de caminhar numa iniciação à leitura da Bíblia. Mas há uma pergunta que é, o que é ler? O que é ler? O que é um texto? Pode-nos parecer uma pergunta básica, mas é importante retomarmos essa questão da textualidade. Pedro, podes pôr a imagem de Maria. Buscarmos a imagem, buscarmos o significado dessa textualidade. Em muitas representações da Anunciação, Maria está a ler um livro. Maria está a ler um livro. É interessante que ela seja colocada a ler um livro. Possivelmente ela não saberia ler, mas nas representações cristãs ela é colocada a ler um livro. A pergunta é, que livro é que ela está a ler? Ela está a ler o Antigo Testamento, talvez seja o mais provável, ou ela está a ler o Novo Testamento? E está a ler não apenas o Antigo, mas está a ler esta cena no livro, que é o livro que nós lemos, já existe esta cena. E naquele livro ela está a ler. E o que é isso de ler? A palavra texto, aproxima-nos muito de uma outra palavra que é têxtil. Texto, têxtil. E de facto, a imagem da tessitura, deste cruzar e entrecruzar de fios, é muito pertinente para descrever o que é um texto. Um texto é isso, um texto é têxtil, é textura, é tecelagem, é trama, é tecido. Quer dizer, um texto é uma rede múltipla, não é unidimensional. É uma rede múltipla, à espera de ser captada. E um texto é uma galáxia, é uma multiplicidade de significantes, mais do que uma estrutura de significados. De maneira que, o que é ler? Ler é entrar dentro desta galeria e espantar-se com a multiplicidade das coisas. Quer dizer, ler não é pegar numa chave e acreditar que só aquela chave vai abrir a fechadura do texto. Não. O texto não tem apenas uma fechadura ou não tem apenas um sigilo. O texto é plural. O texto é plural. Há uma imagem do Humberto Eco, do título de um dos seus livros, que é Caminhadas num Bosque. O que é ler? É fazer uma caminhada num jardim. Nós temos várias maneiras de atravessar um jardim, duas. Uma é estar já com os olhos na porta de saída. E então o jardim é só um lugar da travessia. Isso não é ir a um jardim. Ir a um jardim é ir com tempo, é demorar-se, nem estar a pensar onde é a porta de saída. É o tempo que nós gastamos a percorrer o jardim. Isto é ler. Ler não é apenas passar pelo texto a fugir com uma finalidade. Eu abro a Bíblia à procura de um texto que eu preciso, à procura de uma palavra concreta ou à procura... Pode-se fazer isso. Mas isso não é bem ler. Ler é gastar tempo. Ler, hoje os teóricos da leitura usam muito a categoria de pacto. De pacto. É preciso fazer um pacto de leitura. A leitura é um pacto entre o texto e o leitor. E este pacto é muito importante. É um pacto no sentido em que eu dou de facto uma oportunidade ao texto. Eu tenho que dar uma oportunidade ao texto e tenho de tentar compreender o texto, a gramática do texto, a língua do texto. Tenho de criar competências para poder decifrar e apreciar aquele texto. Nesse sentido, é um pacto que o leitor faz. Quer dizer, eu não vou interpretar o texto à minha maneira, a partir dos meus preconceitos. Não. O pacto do texto é respeitar o texto. Mas, ao mesmo tempo, é um pacto porque o texto também me ilumina. O Marcel Proust, que refletiu muito também sobre o que é este pacto de leitura, a dinâmica da leitura, ele diz assim: o leitor, quando somos leitores, somos sempre leitores de nós mesmos. Porque o livro, o que é? O texto, o que é? O texto é um dispositivo óptico, é uma máquina, é um espelho, é uma máquina óptica que serve para eu alargar a minha própria visão. Ler a Bíblia para nós, nesta idade da nossa vida, o que é que representa? O que é que é? O que é que nos move? Qual é o nosso desejo? O nosso desejo em relação ao texto bíblico? Temos de reconhecer que, digamos, a leitura não é unidimensional. É interessante que os mestres judaicos da leitura, eles diziam isto: sobre cada passagem da Bíblia, mesmo as mais ocasionais, que aparentemente simples, têm 49 significados. De cada passagem da Bíblia tem 49 possibilidades de significado. E 49 é um jogo mágico, quer dizer, é 7 vezes 7, quer dizer, tem... No fundo, o que eles querem dizer é que cada passagem da Bíblia guarda em si um infinito de possibilidades. A experiência de infinito, que é sempre a leitura. Mas isso não é muito diferente daquilo que os mestres cristãos da leitura diziam. Por exemplo, Santo Agostinho fala dos 4 modos de ler o texto bíblico. Há o sentido histórico da leitura, o modo histórico, em que procuramos o significado, digamos, literal, preso à realidade do próprio texto. É o primeiro modo. O segundo modo é o modo alegórico, o modo simbólico, em que percebemos que esta linguagem, de certa forma, é uma linguagem codificada, é uma linguagem cifrada, e aí já estamos a um outro nível. Há o modo tropológico, que é percebermos que este texto ilumina eticamente a minha vida, corresponde à indicação de um caminho moral para eu viver, o sentido tropológico, e depois o sentido anagógico ou escatológico. Quer dizer, este texto revela uma verdade definitiva sobre Deus e sobre mim. Então, entre o sentido literal, o alegórico, o tropológico, ou anagógico e escatológico, nós percebemos o quê? Que há um mundo de possibilidades que se abre quando nós lemos o texto bíblico. São Cipriano dizia uma coisa muito importante sobre a Bíblia. Ele diz: na oração nós falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, para lá desta introdução que nós estamos a fazer, eu penso que um elemento muito importante para nós e que é uma razão maior para nos abeirarmos deste livro, que é também um grande documento humano, é este precisamente. Quando rezamos, falamos com Deus, colocamos junto de Deus as nossas necessidades, as nossas petições. Mas quando lemos a Bíblia, Deus fala connosco, escutamos a sua voz. E esta palavra leva-nos a refletir sobre a natureza do texto bíblico, a natureza da palavra bíblica. Quer dizer, a Bíblia é para nós revelação de Deus. Revelação de Deus. Nós dizemos e acreditamos que a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus. Que os escritores são autores inspirados. O que é que isto significa? Nós encontramos às vezes imagens na pintura que é a pomba do Espírito Santo a bichanar ao ouvido de São Mateus ou de São Lucas o que ele há de escrever. É claro, a inspiração não é neste sentido instrumental. Os autores da Bíblia são verdadeiros autores ou não? Ou eles são uma espécie de marionetes de Deus para escrever aquelas coisas diretamente de Deus? Não, eles são verdadeiros autores. E a Bíblia é palavra de Deus porque é palavra humana. Isto é, a inspiração é um processo, digamos, não é um processo direto, não é um processo, digamos, que força a liberdade humana. Nós nunca nos sentimos forçados por Deus, mas sentimos que Deus fala na nossa vida. Então, de uma forma indireta, mas atuante, Deus vai conduzindo o seu povo, a história do seu povo, e vai permitindo a estes autores, que é uma multidão deles, escrever uma história. E digamos, essa história é uma história inspirada por Deus. É uma história onde a revelação de Deus se manifesta. E por isso esta palavra é uma palavra que tem uma força, que tem uma natureza, que tem uma vitalidade diferente de todas as outras palavras. E de facto, a Bíblia é um grande texto da literatura mundial, mas a Bíblia não é só literatura. Seria uma redução considerarmos apenas a Bíblia como literatura ou como um documento humano. A Bíblia para nós é palavra de Deus, a Bíblia para nós é revelação, para nós é experiência de relação com o próprio Deus. Então esta é uma palavra única, é uma palavra diferente. Mas atenção, para nós a Bíblia expressa uma história de salvação. Ela é o que é, porque ela se une a uma história. Ela não é em si, nós não temos com a Bíblia, digamos, uma relação mágica. Para nós, a Bíblia não caiu do céu. Para nós, a Bíblia é a expressão de uma história, de uma vida que começou com Abraão, o primeiro dos crentes, e chegou a cada um de nós. De maneira, é esta longa história que a Bíblia reflete. E é enquanto espelho de uma história que a Bíblia é de facto sagrada. É palavra sagrada, é palavra de Deus, onde nós podemos encontrar, podemos identificar essa voz de Deus. Para compreender a Bíblia, nós precisamos de colocar o texto em contexto. E por isso as primeiras imagens que nós mostramos são imagens da Terra Santa, onde temos vestígios arqueológicos, onde temos as tradições, a cultura, o clima, as árvores, o lago, o rio, a paisagem, as montanhas. Tudo isso está saturado de uma história que ajuda a perceber esta palavra. Por isso nós dizemos que a Terra Santa é o quinto evangelho. Isto quer dizer o quê? Que na medida do possível nós precisamos de colocar em diálogo os textos bíblicos com outras fontes, com a arqueologia, com a cultura, com a civilização, com outros textos literários, com as tradições, que servem no fundo para colocar em diálogo aquilo que a Bíblia diz e abri-la. Isso é um exercício muito importante e que nós também vamos praticar. O que é que eu vos proponho fazer nestas primeiras sessões que vamos viver juntos? Que façamos uma iniciação ao Novo Testamento. Abramo-nos ao mundo do Novo Testamento. É claro, a Bíblia é formada, digamos, por dois cânons, o cânon hebraico, que nós chamamos Antigo Testamento. Os hebreus não gostam deste nome, Antigo Testamento. Eles dizem, não, nós, quanto muito, somos a Bíblia hebraica, mas Antigo Testamento parece que é uma coisa para ser superada. E há o Novo Testamento cristão. Esta coisa dos nomes é importante porque os nomes representam uma maneira de ver, uma maneira de dizer e sem dúvida é muito importante e isso, digamos, sobre cada uma destas questões houve debates enormes na Igreja Antiga. Por exemplo, saber se para um cristão é importante ler o Antigo Testamento ou não. Nós hoje não temos dúvidas a dizer que sim, é importantíssimo. E aliás fazemos-lo em todas as celebrações. Houve teólogos muito importantes que disseram absolutamente não. Nós temos de rejeitar o Antigo Testamento. Só podemos ficar com o Novo Testamento. Reparem, a própria Igreja também tem vivido num processo muito grande de relação, de discernimento em relação ao lugar da palavra e à forma, no fundo, como nós temos acesso à palavra de Deus. Podemos ver o mapa do Novo Testamento. É o mapa do mundo do Novo Testamento. É só um exemplo. Depois, uma coisa interessante seria, como exercício, até à próxima sessão, nós olharmos para o mapa do Novo Testamento e colocarmos perguntas. Em relação ao mapa da Igreja, é interessante, o livro dos Atos dos Apóstolos, pensemos nesse livro, que é o livro que conta a história da Igreja, conta a história dos primeiros discípulos. São Lucas escreveu uma obra curiosa, escreveu uma obra que era inteira. Nós hoje é que dividimos em partes, pomos o Evangelho num lado e os Atos dos Apóstolos do outro. Mas Lucas não pensou que faríamos isso. Ele escreveu um livro só. E esse livro contava a história de Jesus e depois contava a história dos discípulos, dos dois principais, Pedro e Paulo, e através deles, de todos os outros. É interessante o livro dos Atos dos Apóstolos, porquê? Porque ele é estruturado como um livro de viagem. Conta-nos uma viagem. Uma viagem de Jerusalém para Roma. Jerusalém para Roma. E não é uma viagem direta. É uma viagem passando por estas cidades da bacia do Mediterrâneo, onde começaram as primeiras comunidades cristãs. Então temos um cristianismo palestinense, que é aquele fixado na Judeia e na Galileia, na terra da Palestina, que é fundamentalmente o cristianismo do Jesus histórico, um cristianismo palestinense e camponês, campesino, porque a estrutura económica e agrária, profissional da Palestina neste primeiro século era de facto sobretudo rural, agrária, e era uma Palestina que falava aramaico nas ruas, na rua Palestina, e que lia os seus textos nas sinagogas em hebraico e depois era também explicado em aramaico. Este é o mundo da Palestina. Mas depois temos o mundo das cidades gregas. Temos ali Éfeso, Filipos, Corinto, Atenas, é o mundo das cidades gregas, o mundo da primeira expansão cristã. E é um mundo já diferente. É um mundo onde não se fala aramaico na rua, fala-se grego. É um mundo helenista, onde já se começa a sentir uma certa presença da língua latina, mas onde o grego é de facto a língua franca, a língua que todos falam e onde todos se entendem. E depois temos o centro do mundo antigo no primeiro século, que é o século de Jesus, é o século da emergência do movimento cristão, temos a cidade de Roma. O cristianismo é uma viagem que começa em Jerusalém, passa pela bacia do Mediterrâneo e acaba nos Atos dos Apóstolos em Roma. A pergunta é esta: o cristianismo deixou Jerusalém e instalou-se em Roma? Os Atos dos Apóstolos sabiamente contam isto. Contam que o cristianismo é a viagem, é o entre, é um acontecimento entre. O cristianismo não é só Jerusalém. Nós que lá fomos reconhecemos a força daquele lugar, mas claramente aquele lugar é o berço, não é a história de um adulto, né? Não é a história de 2000 anos. Essa história foi muito para lá de Jerusalém. Mas o cristianismo é só Roma, isto é só aquilo que aconteceu nestes dois últimos milénios, ou é também o berço, ou é também a memória? Então, São Lucas, sabiamente, arquiteta uma primeira história do cristianismo em que o cristianismo aparece como um lugar entre, como uma viagem que começa na Palestina, mas começa incessantemente, quer dizer, esta viagem continua hoje a acontecer. Nós somos viajantes, nós estamos neste mundo, neste grande ciclo, que é, no fundo, a própria memória cristã. É interessante que o primeiro texto cristão a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Foi o primeiro texto cristão a ser escrito, possivelmente no ano, no inverno de 66. Possivelmente nesse inverno, Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Reparem, é o primeiro escrito cristão. Podem dizer, mas porquê tão tarde? Porquê é que, se Jesus morre no ano 30, porquê é que não se começa logo a escrever? Porquê é que não se começa logo a guardar a sua mensagem? É uma conversa muito, muito longa e que em parte vai ser já a primeira parte da nossa próxima sessão, mas que é uma conversa muito importante. Primeiro, tem a ver com os modos de transmissão escrita, que não tem nada a ver com o mundo contemporâneo. Se nós pensarmos, por exemplo, nós não temos o original de nenhum texto bíblico. Não temos. Podem perguntar, mas então como é que nós temos a Bíblia se não temos os livros originais? É uma boa pergunta. O que nós temos são versões diferentes entre si, versões diferentes do Antigo Testamento e versões diferentes do Novo Testamento, versões que são do século II, do século III, do século IV, versões medievais, de copistas. Não temos nenhum texto original, nenhum. E então como é que se chega a dizer que existe um texto bíblico? O texto bíblico é um acordo. Porque o que é que se faz? Faz-se um confronto das versões mais credíveis do texto bíblico e depois faz-se uma edição crítica, a chamada edição crítica, que é uma edição que explica as diferenças entre os textos e opta por uma. Mas explica porque é que aquela tem mais possibilidade de ser do que outra. Mas reparem, nem todas as passagens, nem sobre todas as passagens do Novo Testamento e do Antigo, nós temos 100% a certeza de que era exatamente aquela palavra, ou de que era exatamente aquela frase. Porque, de facto, nós não temos o original. Mas vocês perguntam, mas temos o original de algum texto antigo? Temos o original da Odisseia? Temos o original dos discursos de Aristóteles ou de Platão? Temos o original de algum texto antigo? Não, não temos. O texto mais antigo que temos da Odisseia, por exemplo, data do século VIII. Século VIII. O selo, porque às vezes são assim pequenos selos, o que resta das versões, mais antigo que temos do Novo Testamento, data do século II. Quer dizer, apesar de tudo, é uma proximidade em relação aos acontecimentos relatados muito maior do que qualquer outro texto antigo. Por exemplo, sobre Jesus, escreveram-se 4 evangelhos canónicos e uma pluralidade de evangelhos apócrifos. Os evangelhos canónicos são aqueles que foram canonizados, isto é, colocados como canon. Canon quer dizer regra, medida da fé, e são os 4 que aqui temos no canon bíblico, mas há uma pluralidade de textos acerca de Jesus. Reparem, Jesus, quando viveu no seu tempo, era insignificante, não tinha importância nenhuma. Era um pregador, era um profeta deste fim do mundo que é a Palestina. Ele, e para mais, era um leigo, não era um sumo sacerdote, não era... Reparem, e depois quando os cristãos escreveram os evangelhos, por exemplo, o Império Romano era um império muito aberto às outras religiões. Por exemplo, eles eram politeístas, o imperador era considerado o filho de Deus, mas eles respeitavam no seu interior outras religiões. O judaísmo era uma religio lícita, uma religião lícita. Isto é, o Senado tinha aprovado a existência no Império Romano do judaísmo. Mas quando os cristãos começaram a escrever, os seus textos eram textos clandestinos. O cristianismo não era ainda uma religião lícita. E então, um mistério muito grande em relação ao Novo Testamento é porque é que ele surge? Não é porque é que ele surge tão tarde, é porque é que ele surge tão cedo. No sentido de que, em relação a uma personagem, Jesus de Nazaré, que socialmente é uma personagem sem qualquer inscrição, sem qualquer relevância no mundo do tempo. A maior parte dos contemporâneos de Jesus nem ficou a saber que ele existiu. Nem ficou a saber que ele existiu. Então, porquê este interesse de... E reparem, o cristianismo não é uma escola de filosofia. Não são os pitagóricos, não são os platónicos, não são... que no fundo movem-se atrás de um programa pedagógico ou de um programa filosófico. Os discípulos quem eram? Eram aqueles pescadores, eram, digamos, Paulo de Tarso. acaba por ser o primeiro teólogo e o primeiro a escrever, porque de facto era aquele que tinha formação, que falava várias línguas e tinha formação para poder escrever em grego e para poder, digamos, interpretar aquilo que tinha acontecido com eles. Porque, reparem, os outros eram capazes de viver e dar a vida, mas o ato de escrita não surgiu como primeiro ato. E não surgiu como primeiro ato também por duas razões fundamentais. A primeira razão é que os cristãos não sentiram que estavam sós. Eles, de facto, a grande experiência pascal é a experiência de que o ressuscitado os precede na Galileia. Então, a Igreja pós-pascal não sente, digamos, o vazio, que ele desapareceu, mas sente um início, sente que ele está presente. E se ele está presente, não houve imediatamente a necessidade de guardar a memória, de preservar o rasto, de lembrar as palavras, de codificar, de precisar, porque a experiência não foi, olha, perdemo-lo para sempre e temos de escrever a sua biografia, mas foi, não estamos a fazer uma experiência, ele está vivo, ele está no meio de nós, ele está na história, ele continua a caminhar connosco. Essa foi uma razão. A outra razão é, os primeiros evangelhos, quer dizer, os evangelhos são escritos a partir do ano 70. Isto é, são escritos cerca de 4 décadas depois dos acontecimentos da Páscoa de Jesus, da sua morte e ressurreição. 40 anos, mais ou menos, medeiam esse tempo. É um vazio, podemos pensar, é um hiato. É um intervalo muito grande. Porquê que os cristãos não escreveram mais cedo os evangelhos? A grande questão é esta. Eles não escreveram mais cedo os evangelhos porque existia alguma coisa. Antes de existirem os evangelhos, existiram textos. Existiram textos. Existiram narrativas. Porque... qual é o momento central da organização cristã? É a liturgia. E na liturgia, Jesus era recordado. Por exemplo, certamente, a primeira parte dos evangelhos a ser escrita, e que teria tido uma autonomia em relação àquilo que nós conhecemos hoje do evangelho, são os relatos da paixão. Os acontecimentos relativos à paixão de Jesus foram escritos antes do resto. E conservados e lidos no interior das comunidades. Mas também este processo de recolha de tradições acerca de Jesus foi progressivo. Quando se chegou à altura de escrever os evangelhos, foi de certa maneira porque já se estava preparados para poder escrever os evangelhos. Antes dos evangelhos existiu alguma coisa. Existiu alguma coisa. Nós vamos começar por aí a próxima sessão. O que é que existiu antes dos evangelhos, que de certa forma nós podemos hoje reconhecer lendo os próprios evangelhos. Mas eu pedia ao Pedro para mostrar o último slide, e que é este. Como é que o cristianismo passou de acontecimento histórico a acontecimento literário? Como é que o Novo Testamento se formou? Nós começamos por um acontecimento histórico, a história de Jesus de Nazaré, quer dizer, ele viveu entre nós, passou fazendo o bem, como se diz no Evangelho de São Lucas, ele foi conhecido, ele deixou uma marca, digamos, Jesus não é uma invenção, não é uma fantasia, há uma história concreta dele, uma história que é testemunhada, uma história que deixou marcas, que deixou vestígios, mesmo na literatura pagã. Na literatura judaica e na literatura pagã, nós encontramos referências a Jesus, mesmo ele não sendo um personagem historicamente com peso social, segundo os rankings da época, a verdade é que ele deixou uma marca histórica muito importante. Depois, o acontecimento histórico foi vivido nas comunidades cristãs, no período pós-pascal, como um acontecimento vital. E este é, digamos, esta é a grande transformação. Quer dizer, quando aquelas mulheres e homens que acreditaram em Jesus, quando ele morre, no momento da sua Páscoa, eles não discursoam, eles não desmobilizam, mas sentem, não, nós temos de continuar. E temos de continuar porque ele está vivo. E porque a sua palavra é absolutamente central na nossa existência. Ele é um acontecimento nas nossas vidas. Ele não é aquilo que ele foi, ele é aquilo que ele é. E este período é absolutamente decisivo. Decisivo para o momento terceiro, que é o momento, digamos, do texto bíblico, propriamente dito, que é o acontecimento literário. Então nós temos estas três etapas: acontecimento histórico, acontecimento vital, isto é, a experiência de Jesus é interpretada como um acontecimento vital na vida daquelas mulheres e daqueles homens, na vida daquelas comunidades, e depois, por ser um acontecimento vital, é que nós chegamos ao acontecimento literário. Na próxima sessão vamos dar a pré-história dos Evangelhos, que é uma história absolutamente fascinante, absolutamente fascinante. Terá havido um Evangelho que a gente não conhece? Como é que se explicam as semelhanças e as diferenças entre os Evangelhos? Porquê é que eles são semelhantes e eles são diferentes? Porquê é que quando eles são semelhantes quase palavrinha por palavrinha? Como é que se explica isto? Terá havido um Evangelho anterior? Terá havido várias fontes orais, terá havido vários textos, terá havido uma fonte que eles recolheram em alguns momentos? Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? E se ele foi o primeiro a ser escrito, influenciou os outros ou não? E como é que ele influenciou os outros? Influenciou literariamente e teologicamente? Digamos, esta é uma sessão para... é um assunto para a nossa próxima sessão. Agora vamos... finalizar com uma experiência de oração. Uma experiência de oração que o próprio Jesus fez, que era no fundo rezar um salmo. Também Maria fez essa experiência de oração. Nós temos um salmo. Nós temos este salmo 131. Vamos fazer uma experiência que é ouvir este salmo em hebraico. Vamos ouvi-lo em hebraico. Temos, aliás, debaixo do português, a transliteração fonética em hebraico. De maneira, podemos também acompanhar. Vamos ouvi-lo ler, depois vamos ouvir cantar e depois vamos ficar em silêncio nós próprios com o texto, 5 minutos, fazendo nós próprios a oração do pobre. Como é que é a oração do pobre? Oração do pobre é a oração de quem aceita ser pobre e não põe palavras suas. Mas, em relação ao texto, faz isto. Nós temos aqui, não sei, 12, 13 linhas. Vamos fixar-nos num verso primeiro e repetir esse verso como um mantra no nosso coração, em silêncio. Cada um fazendo essa oração do pobre, que é a oração da repetição. Repetimos um verso, o verso que nos chama mais a atenção, que neste momento foca mais a nossa existência, aproxima Deus da nossa vida, e depois vamos tentar agarrar uma palavra. Primeiro agarramos uma frase e depois agarramos uma palavra só. E no final ficamos só com uma palavra que levamos.